Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Mas ainda assim, né, o El Niño e a La Niña, eles vão responder ao que a gente tem, uhum. né? Se o que a gente tem é aquecimento global, eles vão vir intensificar ainda, né? Vão ser chuvas muito fortes, devastadoras.
Também o que aconteceu faz pouco aqui no estado do Paraná, com os todas
exatamente.
As estradas e o que aconteceu com
vai
as
ser cada
quedas.
Vez mais comum, mas as pessoas, elas não, assim, no geral, né, elas não conseguem correlacionar uma coisa a outra. Por que que tá tão calor, né? Ah, será que é por causa do desmatamento? O que que eu faço para contribuir com o desmatamento ou não? Certo? Porque às vezes não é porque... Eu não derrubei nenhuma árvore, nunca. Mas eu, de alguma forma, eu contribuí com o desmatamento, né? Eu tenho um carro, comprei uma casa que usou cimento.
Foi gerada com isso tudo, né?
Uhum. Isso, falando também de
carros. Eu ouvi ontem um divulgador científico também falando a respeito que Europa para 2026 já diz que vai ter só carros elétricos.
Sim.
Mas os carros elétricos
mas
também...
Mas os europeus já falaram que o elétrico é alimentado por caldeiras.
Lítio. Não,
ah,
também,
o lítio
também
nas baterias.
A lítio você bate o chão, você tem que trocar a bateria, custa o preço do carro. Então, a Europa está enfrentando além disso, porque se fala do carro elétrico, desde que eu era criança, Rabinioli, faz muito tempo. O Brasil produziu aqui, tinha a fábrica da Gurgel, tinha um Jeep elétrico aqui nos anos 70. Então, por que que não anda isso, né? Porque precisa entender que não vai ter um toque de magia e mudar tudo de uma vez só. Precisa fazer a experiência e adaptar, né? Tudo bem, nós vamos usar carros elétricos? Vamos. Mas como vamos fazer isso? E vamos proibir os outros de usarem combustão? Como é que você vai chegar no Paraguai, no Uruguai, no Brasil?
É. O que
não
acontece...
pode usar gasolina. Como é que vai ser? Calma, entendeu?
O que acontece é que isso acaba ficando para a indústria privada, né? Uhum. Quem que vai tentar desenvolver o carro elétrico? Uhum. Ao fabricante do carro. Uhum. E se esquece da pesquisa científica, uhum. né, que é desenvolvida numa universidade federal, ela acaba não tendo tanto apoio, tanto fomento, porque aquela pesquisa desenvolvida dentro de uma universidade, ela é independente, ela não vai atender aos interesses de ninguém. Uhum. Então, tem que se encontrar um substituto para as baterias dos carros elétricos, que é uma saída, querendo ou não, que vai ter que sair de dentro de uma instituição que faz pesquisa. É. Se ninguém está fazendo pesquisa, se ninguém está tentando desenvolver essa bateria, não, a gente não vai chegar a um resultado nunca, mas chega a ser resultados, como por exemplo o biodiesel que a gente né, desenvolveu no Brasil.
Nossa, o álcool?
O etanol, exatamente. O etanol? Não é combustível fóssil mais, e a gente desenvolveu então, isso dentro de universidades no Brasil.
Porque não todos os carros já são
o quê?
Biodiesel.
Pois é, falta vontade política, porque existe muito petróleo para tirar. O petróleo custa caro, é uma commodity. É como você fala assim, vamos deixar de comercializar diamante para comercializar madeira ou planta. Uhum. Ninguém quer, entendeu? Embora sejam commodities também, né? A cana, o açúcar, tudo.
Todos têm interesses.
Então, você sabe, não sendo pessimista nem nada, eu até sou bem otimista, mas o viés econômico está por trás de todo o movimento.
Tudo, na vida
todo. Então, realmente, Gabriela, nesse sentido, que você tem muita razão quando você diz assim, a gente precisaria ter quem sabe, o terceiro setor, mas não sei. Mas no primeiro setor, um grau de independência, porque hoje em dia você tem as pesquisas divulgadas, às vezes, nos meios de comunicação, que também são comprados para divulgar pesquisas de empresas, e cientistas que são remunerados por empresas, que são particulares, como você falou, né? Então, de repente, que os órgãos públicos fossem mais... sofressem uma espécie de uma peneira e tivesse uma certa isenção nesses resultados, nessas pesquisas, né? E que a gente não vê. Que às vezes você vê. Aqui na Faculdade Federal, onde você fez, eu também fiz, eu visitei um laboratório, um microscópio eletrônico no primeiro ano. É fascinante, né? Uhum. Os cientistas, você não sabe, mas tá cheio. Uhum. Só que são pessoas que às vezes vão trabalhando 2, 3 anos, de repente, corta a verba. Uhum. Entra um governador, faz o que fez na rádio que a gente tava lá. Entra um político, acabou a verba, vai todo mundo embora, acabou tudo. Uhum. Entende? Então, isso é vontade política, organização, né?
Mas aí, igual eu falei, né? Se você não pode contar com essa via, a gente pode fazer as escolhas individuais, né?
Isso é básico.
De conscientização. E do que eu posso fazer hoje, tudo você vai ter uma escolha ou outra. Você vai chegar lá e vai abastecer seu carro, vai ter a opção da gasolina e a opção do etanol, né? Você vai fazer as compras. Eu tenho a opção, né, de levar a minha sacola
em vez de pegar plástico, de acetato ou
a sacola plástica,
papelão, o que for.
E é igual a gente falou lá quando nós falamos do veganismo, né? Se você torna aquilo um hábito, aquilo não vai ser mais estranho você entrar dentro do supermercado com as suas próprias sacolas. Ah, não
sacola,
quero sacola,
também,
obrigada.
Muita sacola, por poucas coisas, andam duas, três sacolas.
Sim,
aqui
pegar uma fruta, né?
Sim.
Colocar fruta dentro de uma sacolinha para pesar, para colocar.
Na Argentina, já, em Buenos Aires, em Buenos Aires já não tem mais sacolas, tem que comprar sacolas próprias. Uhum. En Israel cobran, por ejemplo, vos querés la sacola, va a cobrar. Si no tenés que pagar, nadie va a llevar sacola. Uhum. Y aquí, por en cuando, en Curitiba, vos recibís sacola libre.
Aquí nós temos uma cultura do separe, né? Do reciclar.
Isso, né? É certo.
Isso acontece muito. Então, tem várias empresas, inclusive públicas e de benefício público, que fazem a reciclagem. Então, o povo meio que está acomodado nisso aí. Porque nós tivemos um problema de lixão aqui e tal. Então, é que Curitiba não dá para tirar de base para o Brasil, porque ela tem. Ela não sei porquê. A gente foi tendo alguns. Primeiro tivemos uma colonização boa, né? Depois fomos tendo políticos um pouco interessados e foram fazendo. Mas tem lugares lá para cima que não tem nada, entendeu? O lixo é no meio da rua e azar. Agora, nós temos aí o resultado da prensagem da cana para fazer o álcool, para fazer o açúcar, dá para fazer plástico.
Uhum.
Nós temos
mandioca também.
Mandioca dá para fazer plástico. Nós temos do milho que sobra. Dá para fazer silo ou dá para fazer plástico, sorgo. Dá para só roçar essas catinhas aí que não dá para plantar porque o solo é pó. E vira tudo plástico. Por que não? Porque eu vou atravessar um monte de indústria que vive de reciclar e produzir, entendeu? Então, infelizmente, é como a Gabriela falou, a gente concordou junto aqui, começa da educação, né, Gabriela, e da conscientização. E quem sabe, daqui a algum tempo, mais representação política, né?
Uhum.
Rabino, que horas são, por favor?
São 5:50.
5:50. 10 para 5. Rabino, vamos à musiquinha antes de fechar?
Não, 10 para 6.
10 para 6, isso aí.
Vamos com mais uma. Mas vamos a ouvir a música número 6, Márcio, se pode ser. Porque essa música se chama Oreaj. Ahí tengo otra palabra.
¿Qué quiere decir? Oreaj.
Visita, visitante.
Visita.
Y ahí Uzi Hitman, él le dice que somos visitantes aquí en ese planeta. Nada más que estamos aquí de paso. Llegamos y vamos. Entonces también ser cientes de eso, que somos apenas visitantes.
Porque pasa tan rápido, ¿no, Rabino?
Todo pasa muy rápido. Impresión
que está visitando mesmo, ¿no? Llega aquí, ya crece, cuando ve, ya morreu, ya era.
Ya está. Entonces por eso tenemos que ser cientes de la ecología y del cuidado del planeta.
Sí, ¿por qué no?
Vamos con Uzi Hitman. Uzi Hitman cantando aquí en Kolot, voces judaicas y sus conexiones. Canta Oreaj, visitantes.
Vean corpino la de ti, vean corpiamut, al tenfi vimení. אף פעם לא למדתי לקחת בקלות, אל תלכי ממני. אלמנאי לילדתי, אני רואה את השנים עוברות, חולפות, ואני עוד לא הספקתי כלום פה לעשות, אפילו לא התחלתי לנסות. כי אני בסך הכל אורח בעולם הזה, כן אני בסך הכל אורח. אתמול אני נולדתי, מחר אני הולך, כי אני בסך הכל אורח. אני
φαρυγκάτι ουλέα φαρά σου αλτελφή μημένη. Ουλάι ανή χαϊτή κβάρ, ουλάι έλε πόσου, ουλάι ανή θεϊνένη. Ένα ήλθει αλδατή, ανή κορέτα μιλή, ομρό, σουρό. Βανή ολό εισπά, κλικλούν πολλά χαρός, θεϊνέ. Βαρύ τχάλτη λερός, κι ανή βεσάχα κολορέα. Όλα μαζί και να είμαι σαν τα κολορέα. Εθμόλ ανήνιολα δε τίμα παρανήνιολε κι αν είμαι σαν τα κολορέα. Εα το μέρε και νιτσαχτή ετα μαβέτ σε σαέρ καμά χαρέ σελεφ. שיר הוא בעצם ילד שנולד ממך פרי ביטרך. ואני בסך הכל אורח בעולם הזה, כן אני בסך הכל אורח. אתמול אני נולדתי, מחר אני הולך, כי אני בסך הכל אורח.
Com o Colote, acendeu a lisinha, apagou, acendeu, agora veio. Estamos de volta com o Colote, voz judaica e suas conexões aqui na Cultura 930M.
Conversando muito.
Conversando com uma pensando. ilustríssima convidada, Gabriela Silva de Paula Berman. Gabriela, que apesar de jovem, é graduada aqui na Federal em 2015, já tem mestrado, já está fazendo mais uma faculdade veterinária. E eu queria, Gabriela, se o Rabino me permite, nesses últimos minutos, pedir para ela comentar sobre essa divisão que teve do IBAMA, né, que você falou para mim, e do prêmio que você ganhou, Prêmio Nacional de Melhor Iniciação Científica 2014. Conta pra gente.
Esse prêmio, ele veio de muita dedicação, né, que a gente tentou regulamentar a pesca de subsistência do caranguejo na Baía de Guaraqueçaba. Então, eu fiz parte de um projeto de iniciação científica, que é feito para pessoas que elas têm interesse em desenvolver pesquisa, né, e para a área acadêmica. Fiz durante a minha graduação lá no ICMBio, que é uma divisão do IBAMA. O ICMBio, ele só cuida de áreas protegidas no Brasil, né, então, eu fiquei ali na região de Guaraqueçaba, desenvolvi meu projeto em um ano, mapeei as áreas de pesca, desenvolvi uma metodologia para incluir os pescadores na pesquisa, nas devolutivas, de chegar lá e confirmar com eles tudo aquilo que eu pesquisava, e no final do ano, no final da pesquisa, a minha pesquisa foi classificada como a melhor pesquisa daquele ano. Eu ganhei um prêmio que me incentivou a, né, continuar ali, lógico, um pouquinho mais.
Que legal, Gabriela. Rabino, temos perguntas?
Estamos conversando a respeito de o fato de começar a tirar o tema que me preocupa, os sal dos oceanos.
Sim.
Israel já tem.
Mas você
Israel
sabe disso que eu falei? Que há uns dois, três anos atrás, Israel doou para o Brasil, para o Nordeste, umas 20 máquinas de dessalinização.
Uh-huh.
Que estão funcionando, se não me engano. Né?
Israel também depende dessas plantas atualmente.
Eu consigo ver um problema, que é assim, ó, quando você pega o oceano e aprofunda ele, faz de conta que aqui é a superfície e aqui é o fundo. Ele vai ser dividido em várias camadas de temperatura, de salinidade, né, e de densidade. E essas são as correntes de água. Então, essas correntes, elas são como se fosse, assim, você imaginar um trânsito, uma rua. Pronto. Tem rua que sobe, tem rua que desce. Em Cabo Frio, por exemplo, tem uma área de ressurgência, que é uma rua dessas
gelado,
que vem...
Né?
É, que vem lá de baixo, uma água extremamente gelada, ela ressurge ali em Cabo Frio e desce de novo. Isso acontece também na costa do Chile, né? Então, se você começa a tirar muita água de uma dada temperatura ali, de uma determinada temperatura, salinidade, pode mexer com essa circulação oceânica, com esses rios subterrâneos, exatamente, né? Então, eu acho que teria que ter, de fato, um estudo prévio. Quanto de água está sendo retirado? Ele vai voltar para aquela temperatura? Vai mexer? Porque isso tem modelos de computadores que você consegue prever o que, que pode acontecer com essas correntes, né? Se você tirar muita água, se você mexer muito com a salinidade.
O que acontece quando, vamos pensar, quando todos os países da Europa que ficam acima do Mediterrâneo começam a tirar todos a água do Mediterrâneo.
É, aquela primeira camada ali que é uma dada temperatura, né? Ela pode diminuir, vai começar a ressurgir o que está embaixo, digamos assim, né? Pode ser uma água mais fria, uma água mais salina, uma água mais densa.
A Europa está numa sinuca de bico mesmo com essa guerra da Ucrânia agora.
Também está aí complicado.
Porque não, eles não conseguem gerar energia limpa praticamente, né? É só... só carvão, só termoelétrica e acabou, entendeu? Então tem uma sinuca muito grande. Eu tive lá no Natal, tudo apagado, não tinha luzinha de Natal, a não ser na noite mesmo, fora isso não. Então eles têm um problema sério lá. Olha, a gente... falta um minuto, Rabino.
Estamos nos despedindo, Jamal, mas vamos voltar a convidar agora.
Precisamos chamar, tem tanto assunto.
Sim, tem
eu
muita
queria
coisa.
Falar com ela sobre a questão do retorno de carbono, né?
As florestas.
As pegadas de carbono, tem uma pergunta também para fazer.
Porque eu, graças a Deus, se eu pegar pelo meu CPF, até não. Mas pela família, a gente dá mais carbono do que consome. Mas isso é uma coisa para se preocupar, né? E isso também é incipiente. Muita gente fala disso, mas não existe uma regulamentação ainda, né? Não tem...
Para as indústrias existe. Você pode, por exemplo, se eu sou uma indústria que eu produzo muita poluição, muito dióxido de carbono,
tem que devolver.
Eu posso comprar uma área verde para dizer, isso aqui é a minha compensação, né? Tá. Eu tô reflorestando aqui. Normalmente são em países de terceiro mundo, né? Que eles fazem isso, mas aí conta. Mas pro ser individual, não, né?
Rabino, vamos botar uma musiquinha para fechar o programa, já tá na hora, vou dar tchau aqui para Gabriel.
Sim, temos pensamento. Podemos
pensamento do
um pensamento também interessante, ligado com nós que somos seres de rádio, e diz assim, para falar a respeito de falar sempre, diz, se o silêncio é talmúdico, nos textos judaicos, se o silêncio é bom aos sábios, melhor ainda o é aos tolos.
Muito bom, essa é perfeita, isso aí do Talmud, é?
Talmúdico.
Mas que Talmud esperto esse, é muito bom. Rabino, muito obrigado por você
obrigado,
estar aqui com a gente. Obrigado, Marcito,
juntos,
pela técnica.
Gabi.
A nossa querida Gabriela Silva de
muito
Paula
obrigado.
Berman. Podia voltar de novo, por favor, tá
vamos
tendo
convidar.
Muita pergunta.
Vamos convidar.
Tá bom? Nós esperamos você. E você que esteve com a gente, a nossa audiência que esteve aqui até agora, muito obrigado pela audiência. Semana que vem, Rabino, vamos trazer brinde, nem que seja um sorvete. Vai ter brinde para o nosso ouvinte, tá bom? Um abraço para os nossos patrocinadores, Instituto ICA de Apoio ao Migrante e Kirten Construções e Empreendimentos. Vamos lá.
Tchau.
Este foi Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. A apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre. Apoio Cultural, Instituto ICA de Apoio ao Migrante e Kirten Construções e Empreendimentos.